A resistência dos partidos de oposição e de alguns partidos da base aliada ao governo, tanto na Câmara como no Senado, pode atrapalhar os planos da presidente Dilma Rousseff de realizar um plebiscito para a reforma política.
Além da falta de consenso, outro problema pode colocar em xeque a ideia do plebiscito: os prazos legais para que o Tribunal Superior Eleitoral organize a consulta popular.
O TSE já definiu um prazo mínimo de 70 dias a contar do dia 1º de julho, quando o órgão recebeu a consulta da presidente Dilma Rousseff sobre o tempo de realização do plebiscito. Mas esse tempo pode mudar, a depender de quando as perguntas e todos os detalhes do plebiscito forem acertados. Com isso, essa consulta popular poderia ser realizada no dia 8 de setembro, um domingo, né? Caso isso aconteça, o Congresso vai ter um prazo muito apertado, muitíssimo apertado, menos de um mês, para aprovar a reforma política que saia das urnas, a tempo suficiente de valer para as eleições gerais de 2014, já que, lembrando a você ouvinte, existe na nossa Constituição o princípio da anualidade. Nenhuma regra pode ser mudada a menos de um ano do processo eleitoral, para garantir, né, que as regras sejam conhecidas por todos e respeitadas por todos.
Para falar sobre esses prazos e sobre os pontos da reforma política que vão ser submetidos à população durante um possível plebiscito, já está na linha conosco o ex-ministro do TSE, Joelson Dias.
Muito bom dia, doutor Joelson. É um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniela. E o prazer é todo meu.
Bom, me parece que fica muito difícil para qualquer um se colocar contra um plebiscito, né? Afinal de contas, a democracia direta é um valor até na nossa Constituição. Na nossa Constituição prevê que o povo, todo poder emana do povo, que o exercerá, inclusive, de forma direta. Mas parece que nada mais além da Constituição colabora com isso, né? Os prazos, a complexidade do tema. Como é que o senhor está vendo esse imbróglio?
Eu acho, Lincoln, que a gente precisa separar bem as coisas. E você começou apontando já uma coisa bastante importante. Esse plebiscito sugerido pela presidente Dilma ao Congresso é justamente um dos instrumentos da chamada democracia direta. Nós estamos muito acostumados aí com a democracia representativa, quando a cada 4 anos elegemos os nossos deputados, vereadores, e a cada, enfim, o pleito que se renova a cada 4 ou 8 anos, a depender aí do cargo. Mas outros instrumentos, a sociedade não tem deles feito uso. Ainda, apesar de ser de 88 a nossa Constituição, a discussão ainda é muito reduzida, e o uso desses instrumentos. Por isso a importância mesmo do plebiscito, do referendo. Há também os projetos de lei de iniciativa popular, e aí já é um pouco diferente, porque aí a sociedade efetivamente já vem fazendo uso desse instrumento específico. E nós já tivemos importantes avanços na legislação eleitoral, sobretudo, justamente por conta do uso desse instrumento de democracia direta. Agora, é claro que para a implementação disso se leva é preciso uma decisão do Congresso Nacional nesse sentido, pois é preciso que o próprio Congresso Nacional também decida qual instrumento será utilizado, se é o plebiscito, se é o referendo. Em qualquer dos casos, claro, todo o prazo que a Justiça Eleitoral necessita mesmo para a implementação.
O senhor tem preferência por um dos dois instrumentos de democracia direta? Nesse caso específico?
Eu acho que depende muito do que está em discussão. Realmente, o plebiscito, assim, pelo menos a princípio, reclamaria perguntas mais diretas, perguntas mais objetivas, quase que um sim ou não em relação ao que se consulta a população. E o referendo, como todos nós sabemos, já é um ato posterior à edição do ato legislativo, já é uma consulta popular posterior ao ato legislativo. Fica claro isso quando nós decidimos, só lembrarmos que em 93 já houve um plebiscito, né, quando nós tivemos que decidir sobre a nossa forma, o nosso sistema de governo, se era república, se era monarquia, depois se era presidencialismo, se era parlamentarismo. E um referendo que todos também certamente se recordarão foi o de 2005, sobre o porte e a comercialização de armas. Na época do plebiscito, por exemplo, a pergunta era bem direta, bem objetiva, né? Se se preferia a república ou a monarquia, ou se se preferia e depois a monarquia parlamentarista. Então, foram perguntas diretas, né? De fácil compreensão e que possibilitavam com isso que a população pudesse discutir, avaliar as propostas e depois conscientemente optar por uma ou outra forma, né? E já na questão do referendo havia ali o artigo específico de lei já contemplado na lei da comercialização de armas para que a população dissesse sobre a possibilidade dessa comercialização ou não, mas já em cima de um texto expresso definido pelo Congresso Nacional. Por isso que me parece que o grande desafio em relação a esse plebiscito que foi sugerido pela presidente Dilma é justamente conseguir elaborar as perguntas de uma maneira clara, objetiva, que a população possa compreendê-las justamente para manifestar conscientemente o seu voto. E é isso que me parece que não será tão fácil, porque mesmo quando tratamos do financiamento das campanhas, às vezes não é muito simples dizer que é só público ou privado, porque existem formas distintas, mesmo numa situação ou noutra. É claro que se fosse exclusivamente público, não teria nenhum problema, mas na sua forma privada, por exemplo, é mista, é financiamento misto, em que o Estado contribui com uma parte e os partidos, os candidatos arrecadam outra, mas arrecadam só das pessoas físicas ou podem arrecadar também das pessoas jurídicas. Mas são várias as alternativas, né? Uhum. A mesma coisa em relação ao sistema. É sistema proporcional ou é o voto distrital? Mas é o voto distrital puro, é o voto distrital misto? Então são essas variações, Lincoln, que podem tornar difícil a elaboração dessas perguntas do plebiscito e, com isso, claro, comprometer o próprio prazo, já que é o Congresso que deliberará sobre isso.
Pois é, andei estudando o tema recentemente, li aí aproximadamente umas 600 páginas de notas taquigráficas da última comissão especial, e num determinado momento houve uma tentativa de se buscar pelo menos um acordo de procedimento, já que não havia um acordo de mérito possível nessa área. E nessa reunião que tratou dessa tentativa de acordo de procedimento, havia 13 modelos de votação em debate. Quer dizer, praticamente cada um dos membros da reunião tinha o seu modelo para apresentar. O senhor citou também aí a questão do voto distrital, que é um tipo de voto majoritário, ou se mantemos a forma proporcional. Se a gente for apenas manter o proporcional e mudar a forma de votação, isso pode ser feito por decreto legislativo. Se quiser mudar para uma forma majoritária, já precisa mexer na Constituição, já precisa ser por proposta de emenda à Constituição, tanto a convocação do plebiscito como o referendo. Quer dizer, há um grau de complexidade que, somado ao tempo extremamente exíguo, praticamente inviabiliza um plebiscito, não...
E aí é um outro aspecto que eu acho de fundamental importância. As pessoas têm se mostrado muito preocupadas, pelo menos assim tem me parecido, caso essa reforma não ocorra, não seja válida já para as eleições de 2014. E aí, enfim, é claro que uns se sentirão mesmo muito frustrados, porque já todos nós, a sociedade, já espera há muito essa reforma, ou vem há muito acompanhando a discussão sobre essa reforma. Mas eu estou muito convencido de que esses temas são mesmo muito complexos. E basta percorrer os diversos países em desenvolvimento, mais desenvolvidos, com histórias democráticas mais longas, não importa, nós veremos que essa discussão ocorre em absolutamente todos eles. Todos eles.
A Inglaterra, nesse momento, estuda abandonar o voto distrital, porque ele lá causa uma distorção enorme. Um dos partidos, o Lib Dem, alcança, os liberais democratas alcançam cerca de 25% dos votos e não elegem sequer 8% dos membros do parlamento. Né?
Pois é, e se for aos Estados Unidos, a discussão também é muito ampla, sempre houve, por conta da maneira como são desenhados os distritos. Sim. Por conta de uma certa forma a particularização da política, ou seja, as questões nacionais de uma certa forma prejudicadas por conta de discussões eminentemente locais. Enfim, as críticas, tanto de uma forma ou de outra, elas existem. O que estou a dizer é que, pela complexidade desses assuntos, porque não, dificilmente, a gente talvez possa até antecipar que não terão unanimidade, ou seja, são assuntos que necessariamente terão que ser deliberados, me parece mais do que razoável um certo tempo para o amadurecimento. Agora, seja da sociedade, seja do próprio Congresso Nacional, que terá que deliberar. Ou seja, não há por que se sentir frustrado se a discussão vem sendo feita e, principalmente, se até de novos, até da utilização desses instrumentos constitucionais de democracia direta já se perpassa. Não?
Agora, doutor Joelson, me ocorreu uma pergunta agora, que foi meio de supetão mesmo, e ela pode soar meio absurda, mas eu acho que é uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo nesse momento. O senhor citou, por exemplo, o caso de financiamento público de campanha. Há a proposta de exclusivamente público, há a proposta minoritária, mas que existe, de exclusivamente privado, exemplo que ocorre nos Estados Unidos, o único país do mundo que tem um sistema exclusivamente privado, né? E o misto, que é o que nós já temos hoje, mas com alguma regulamentação. Só aí são três possibilidades. Só nesse ponto, são cinco pontos no total. Se fizermos um plebiscito, há um risco enorme de nenhuma das três alcançar maioria. A primeira, corriqueiramente chamamos erroneamente de metade mais um, né? Mas alcançar a maioria. Existe possibilidade de plebiscito em dois turnos? Porque se nenhum deles alcança a maioria, vamos supor que cada um fique próximo de um terço, significa que dois em cada três rejeitaram um daqueles modelos, mesmo que ele tenha mais votos, né? Vamos supor, um ganha 36, mas os outros somados ficam com 64. A maioria foi contra aquele que ganhou. Como é que a gente... Existe plebiscito em dois turnos? É uma possibilidade?
Tudo passa pelo Congresso, né? Uhum. Pela legislação atual... Não existe essa possibilidade, quer dizer, vai se apurar ali a maioria dos votos e é isso que efetivamente vai valer como resposta à consulta, ainda que isso possa, de uma certa forma, evidenciar não ter se alcançado a maioria absoluta mesmo, justamente porque existem outras propostas, né? Mas a princípio não é dessa forma que a lei... Que disciplina, que regulamenta lá a Constituição no que estabeleceu a realização de plebiscitos e referendos, dispõe. Mas é claro que o próprio Congresso, até mesmo essa lei, poderia alterar para fazer valer de maneira distinta. Mas, a princípio, eu acho assim... quantas perguntas serão formuladas, não é mesmo? Porque são cinco temas sugeridos pela presidente Dilma. E é importante a gente lembrar, a presidente Dilma não fez mais do que sugerir ao Congresso a realização desse plebiscito. Não poderia ser diferente, porque pela Constituição, quem tem mesmo a competência para deliberar sobre a convocação desse plebiscito é o Congresso. Mas tem um outro fator. Estamos a falar de plebiscito quando a Comissão da Reforma Política já enfim, avançou muito nos seus trabalhos e uma das propostas seria justamente, pelo menos em relação a esse tema do financiamento das campanhas e também no que diz respeito às regras, né, do sistema eleitoral, que isso seria objeto de referendo. Então, nós vamos enfrentar uma discussão no parlamento, no próprio Congresso, talvez, sobre qual instrumento mais apropriado, o instrumento viável. Esse plebiscito sugerido apenas pela presidente Dilma ou um referendo que a reforma antes já contemplava. É por isso que eu dizia antes que me parece que talvez um dos fatores um dos elementos a serem considerados durante a deliberação do Congresso pela realização ou não do plebiscito, talvez resida justamente na dificuldade nessas questões técnicas, né, de como será formulada a consulta. Já o referendo é uma deliberação do próprio Congresso, o texto já estará na lei, e a lei ficará, claro, a depender da sua implementação dessa consulta popular, que é o referendo.
Uma última pergunta, nós estamos conversando com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Joelson Dias. Uma última pergunta, ministro. No caso do Congresso alcançar esse consenso cada vez mais improvável, mas alcançar esse consenso e determinar a realização de um plebiscito com as perguntas definidas, etc., ele pode estabelecer um prazo para que o TSE faça essa consulta, e, no caso, estabelecer um prazo que tecnicamente o TSE considere improvável, o TSE pode se recusar a fazer nesse prazo? Como é que fica, dada também essa complexidade da relação institucional entre as duas entidades, as duas instituições brasileiras?
Não,
da maior importância.
A lei 9.709 é a lei que regula a realização desses plebiscitos, desses referendos. E, enfim, o que o Congresso vai fazer efetivamente é decidir que tipo de consulta será realizada. Quer dizer, vai baixar lá o seu decreto legislativo definindo, né, de que maneira, se for o caso mesmo do plebiscito, né, ou vai fazer constar expressamente na lei a questão do referendo. Mas, enfim, quem fixa a data dessa consulta é o TSE, é a Justiça Eleitoral. Porque, claro, é o TSE que sabe das suas limitações, que sabe do que efetivamente tem que ser organizado, mobilizado em termos de pessoal, de equipamentos e de recursos para viabilizar a realização dessa questão. Por isso, essa manifestação anterior do TSE, já dizendo mais ou menos, dizendo já o prazo que ele precisaria nesse primeiro momento para realização desse plebiscito sugerido pela presidente Dilma. Então, é um trabalho casado, né? Essa é que é a verdade. Ao Congresso caberá decidir que instrumento quer utilizar, se é que vai utilizar um deles, porque pode muito bem decidir por não usar nem plebiscito e nem referendo e simplesmente aprovar a reforma política, deliberar sobre a reforma política como está. E depois de decidido pelo uso de um desses instrumentos da democracia direta, plebiscito ou referendo, aí sim caberá ao TSE, então, expedir as instruções de como essa campanha, de como esse referendo ou esse plebiscito será realizado. Nós temos que pensar também que terá toda uma propaganda, um período de propaganda, de esclarecimento, de campanha mesmo dos partidos ou das frentes partidárias, buscando esclarecer a população sobre o que efetivamente está em discussão, né? E, claro, também fixar a própria data dessa consulta popular.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez Dr. Joelson Dias, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, né, entre 2009 e 2011, naquela vaga que é reservada aos advogados, o Joelson, que é advogado aqui em Brasília, mestre por Harvard, conversando conosco aqui sobre essa intricada e complicada relação entre as instituições gerada a partir da sugestão de um plebiscito para tentar desatar o nó da reforma política, que desde 1995 é discutido no Congresso sem ainda uma deliberação mais profunda a respeito desse tema. Obrigado mais uma vez, Dr. Joelson Dias, um excelente dia para o senhor.
Eu é que agradeço, Lincoln, e eu acho que esse é um preço muito módico, muito justo, que se paga, apesar dessa complexidade, dessa dificuldade toda na solução dessas questões, para se viver, felizmente, num país democrático e num Estado democrático de direito.
Sem dúvida nenhuma, sem levar em conta que torna muito mais interessante o exercício da política, né? São esses labirintos em que a política nos coloca que tornam o exercício da política muito mais interessante também, né?
É isso, bastante democracia participativa para todos nós. Muito obrigado, Lincoln, pela atenção.
Nós que agradecemos mais uma vez.